Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando à pergunta que nós tínhamos deixado aqui para o Edson, a respeito de qual a recomendação, como é que nós devemos proceder diante das crianças que nos faróis estão ali pedindo alguma coisa para nós.
Eu acredito que essa questão da infância desamparada, o ideal é que nós saibamos agir preventivamente. O ideal seria que nós utilizássemos todos os instrumentos ao nosso alcance para evitar que aquela criança estivesse na rua. Não existe criança abandonada. O que existe é o lar abandonado. A criança é uma consequência. Quanto mais oportunidade as pessoas tiverem, maior será a responsabilidade delas. Então, os empresários, os grandes patrões, cada vez que ele opta, digamos assim, pelo desemprego como primeira alternativa de economia, ele tem que pensar que ele vai estar colocando uma família toda em dificuldade. E é muito comum o empresário fazer isso, infelizmente. Não é questão de só responsabilizar o empresário. Mas, às vezes, a empresa não está dando muito lucro, então ele precisa trocar de carro, a prestação lá do barco está muito alta, né? O aluguel, a marina lá é muito, muito complicado, o condomínio lá da marina. Então, manda embora. Manda embora, porque não dá para apertar isso, não dá para apertar aquilo. O dólar aumentou, vai viajar para o exterior, fica mais caro. Então, manda embora. As pessoas precisam também aprender a ceder um pouquinho. E não é só o empresário. É porque quanto mais se tem, maior a responsabilidade. Tudo isso, não adianta a pessoa falar, não, eu ganhei trabalhando. Não, tem muita gente que trabalha a vida inteira e não ganha o que muita gente, empresários aí, ganham. A vida facilitou, a vida criou instrumentos, a vida colocou instrumentos, colocou oportunidades na frente dessas pessoas para que eles soubessem aproveitar, não só para si, mas para toda a comunidade, para toda a sociedade. E aí acontece como até uma frase que o Vicentinho usou outro dia, o líder sindical Vicentinho: o pobre está com fome e o rico está com medo. Então não adianta nada. Se o rico distribuir um pouquinho, ele vai diminuir essa relação de fome e, consequentemente, vai diminuir essa relação de medo. Hoje, o dinheiro que as pessoas se recusam a dar na colaboração, na ajuda, preventivamente, estão gastando com blindagem, estão gastando com segurança. A indústria da segurança é uma das indústrias hoje mais rentáveis do país. Agora, todo esse dinheiro poderia estar sendo canalizado para o auxílio, para o amparo das famílias, no sentido que elas não precisassem abandonar seus filhos, colocar seus filhos na rua para buscar a sua sobrevivência. Agora, a questão da esmola é uma questão de foro íntimo. A pessoa tem que fazer o que fizer com amor. Se não quiser dar dinheiro, não dê. Se quiser dar dinheiro, dê o dinheiro, mas dê um sorriso junto. Dê um gesto, um aceno, um bom dia, um vai com Deus, alguma coisa assim. Não é só o dinheiro. O dinheiro frio às vezes ofende. Então, se não tem dinheiro, não quer dar dinheiro, passa a mão na cabeça de um moleque desse, dá um sorriso, dá um abraço, manda para ele uma mensagem de solidariedade, manda para ele uma vibração de amor, que é sem dúvida o que vai contribuir para que ele também pense um pouquinho que ele é gente, que ele é um ser humano e alguém observou, alguém o viu.
E Edson, e essa segurança toda está colocando os indivíduos, as pessoas, atrás das grades, não está?
Presas, né? No próprio egoísmo.
Mário, eu queria aproveitar, lembrar algumas coisas interessantes a respeito disso que o Edson acabou de falar, dessa abordagem que a gente sofre na via pública, dessa questão ligada às crianças, às pessoas idosas que nos pedem esmola, etc. Né? Tem duas historinhas curiosas aqui, uma aconteceu comigo, inclusive. Uma outra aconteceu, uma pessoa de outra crença religiosa, né, mas também muito ligada a Jesus, né, contava uma história que uma senhora estava na rua com um carro cheio de bíblias, de livros religiosos. E chegou um assaltante para assaltá-la. E essa mulher começou a gritar e falou assim: você não vai mexer aqui, isso aqui é propriedade de Jesus, né? Eu sou de Jesus, tudo isso aqui é de Jesus, nós somos todos irmãos, você não vai levar nada daqui. Aliás, pega uma bíblia, leva para você e lê que você precisa. E essa reação assustou tanto o assaltante, que ele não esperava isso, que ele ficou com tanto medo que ele foi embora. Ele saiu e levou a Bíblia junto. Então, quer dizer, ficou um resultado positivo. Olha, é óbvio que a gente não vai agir dessa maneira em todas as situações, mas é um exemplo do que faz a fé, a confiança, etc., né? E a outra é curiosa, isso aconteceu comigo, a abordagem na rua das crianças, etc. Eu comecei a pegar o hábito de, quando eu vejo que não tem realmente nenhum compromisso maior, eu abro o vidro do carro e pergunto: como você se chama? Onde você estuda? O que você faz? Você conhece Jesus? Né? E quando a criança pergunta assim: você já ouviu falar do Papai do Céu? Você faz a sua oraçãozinha para o Papai do Céu? Né? E dá lá uma balinha para a criança, né? Um docinho, alguma coisa, e estimula isso para a criança. Outro dia eu ouvi uma coisa curiosa, né? Eu ouvi um senhor que disse assim para mim: olha, o senhor me ajudou muito, porque eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que eu vou começar a pensar nisso. Falei: olha, que bom, né? Já vai levar alguma coisa de boa para ficar pensando, né?
É interessante. Eu acho que esse ponto que foi aqui colocado, nós devemos refletir muito sobre ele, querido ouvinte, porque lembrando principalmente o exemplo de Francisco Cândido Xavier, lá em Uberaba, junto toda aquela pobreza, aquelas famílias que buscam, e ele consegue receber todas as pessoas com um afago, com um sorriso, dá o que tem, dá o que pode, se não tem, não dá, mas esse ponto que o Edson se referiu é fundamental. É a pessoa sentir que alguém se interessa por ela. É a pessoa sentir que alguém está olhando nos seus olhos, querendo saber quem é ela, né? Que ela, ao contrário, não está incomodando, para que a pessoa possa prosseguir na sua existência, levando naquele coraçãozinho, quando se trata da criança, aquela vibração de carinho que a conforte. Essas coisas falam muito, muito forte no coração da criança. É assim, querido ouvinte Osvaldo, que a doutrina espírita recomenda que nós abordemos. Nós temos aqui mais uma pergunta, que nós falemos um pouco de como é que as pessoas em geral, a sociedade em geral, pode tratar a população mais pobre, né? Ensinando essas pessoas a respeito da proteção de Deus. Quer dizer, como é que nós podemos estimular as pessoas, os grupos religiosos, as casas, as comunidades de bairro, fazerem seu trabalho junto à comunidade mais pobre e, com isso, despertar nelas também essa confiança de que elas podem, com a proteção de Deus, conseguir.
Nós temos alguns trabalhos, todas as religiões praticamente têm trabalhos ligados à assistência aos carentes, às comunidades mais necessitadas, né? Mas existem algumas coisas que são princípios elementares para se tratar em situações como essas, né? Até respondendo ao nosso ouvinte Eliane, né? Uma delas é mostrar que o sofrimento é comum a todos. O que muda é o tipo do sofrimento. Um sofre sendo privado de algumas coisas materiais. Outro sofre sendo privado de uma saúde perfeita. Outro sofre sendo privado de um relacionamento saudável com amigos, em casa, etc. Então, o sofrimento é comum. Então, a mostrar que há uma semelhança entre os seres, tanto aquele que é pobre quanto aquele que é o mais afortunado na questão material, é muito importante para gerar aproximação. Gerada aproximação, trabalha-se com a lei do amor. A lei do amor na sua forma de se relacionar, mostrando pontos importantes do dia a dia, né? Levando um pouquinho a palavra de Deus, né? Mostrar fundamentalmente, então, respondendo a Eliane, que há uma semelhança e que o que muda é a forma do sofrer. O sofrer é que é diferente, só isso. Porque isso não significa que uma pessoa que é dotada de alguma fortuna material não sofra. Ela sofre outros tipos de sofrimentos, mas sofre também. Então é muito importante ir pela semelhança, mostrar que há sofrimento em tudo. E todas as pessoas sofrem de uma forma ou de outra.
Nós gostaríamos de...
O Cândido, né, ele está lembrando aqui, ele colocou que nós lembrarmos que tudo pertence a Deus, que somos depositários e não proprietários. Isso aí é interessante, eu já vi falar sobre isso, de uma forma muito poética sobre isso, que o homem não cria nada, o criador é Deus. O Edson lembrava agora há pouco que, por exemplo, a pessoa ela adquire fortuna pelo trabalho, e o outro trabalho não adquire fortuna. Então, como é que isso acontece? Bom, nós somos, na verdade, compositores, ou seja, nós pegamos as coisas que estão disponíveis na natureza e fazemos uma composição e compomos nossa vida como se fosse uma música. nós formamos uma música pela nossa participação na vida. Então, quando o empresário, por exemplo, ele pega, ele vai compondo, e é permitido ele que ele componha, através que ele vai pegando essas coisas naturais, ele compõe uma música, uma empresa. Essa música pode ser bonita, enquanto ela for bonita, essa música, ela prospera, e as pessoas vão adquirindo essa música dessa empresa. A partir do momento em que ela começa a degenerar nessa própria composição, que é ele mesmo quem faz, certo? Ele começa a mudar a letra dessa música, a composição dessa música, por lado egoístico, para a parte do egoísmo, né? De acúmulo de fortuna, apenas pela fortuna, quer dizer, sem nenhum outro componente social, essa música começa a ficar ruim. Começa a ficar ruim, as pessoas passam a não comprar mais essa música. Então ele passa a degenerar e essa música não é mais adquirida. Então, ele, sem que ele perceba, às vezes ele passa. É, assim como a pessoa que parte para o banditismo, compõe uma música de péssima qualidade, quer dizer, ele faz uma composição ruim, ele vai pelo mesmo caminho. E aí ele acaba comprometendo-se a si e comprometendo aqueles que foram colocados à sua disposição para que ele pudesse, a riqueza que foi colocada à sua disposição para que ele fizesse o progresso de algumas pessoas, ele age ao contrário. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é como se o jardineiro aqui você desse a ele uma enxada para que ele ferisse a terra, né? Para que ele, Deus deu a enxada para que o jardineiro ferisse a terra para plantar a planta, ele levantasse essa enxada contra o dono do jardim. Quer dizer, ele ataca o dono do jardim. Então é a mesma coisa. Então Deus deu aquela fortuna, facilitou a fortuna para que chegasse na mão dessa pessoa, para que ele fizesse um jardim bonito com isso. E ele pegou essa enxada que ele recebeu, que é a fortuna, e atirou no Criador, atirou contra Deus. Quer dizer, e aí entra, ele fica automaticamente, ele abre mão dessa proteção divina que ele tinha, e ele fica na mesma vala comum que as outras pessoas. Então ele sofre o ataque.
Nós estamos chegando ao final do programa, de uma forma que sentimos todos, porque o programa passa rapidamente, e temos aí, infelizmente, a questão do tempo a nos cobrar o prosseguimento das atividades de todos. Mas nós gostaríamos de endereçar aqui ao nosso companheiro Edson uma última pergunta, e também pedindo a ele que faça suas considerações finais ao ensejo da pergunta, a respeito da reencarnação, Edson. É possível uma pessoa ser, por exemplo, violenta, criminosa em uma determinada encarnação e na encarnação seguinte ser uma pessoa muito boa, que transmita paz, ajuda as pessoas, e depois, numa outra encarnação, ainda ela voltar a ser uma pessoa violenta e criminosa? É possível isso?
A natureza humana não dá saltos, nem para frente, muito menos para trás. A evolução é lenta e sempre no caminho do progresso. Então, uma criatura muito violenta, uma criatura, digamos assim, o rotulado como criminoso, dificilmente ele vai, numa próxima encarnação, já ser uma criatura extremamente bondosa, porque o processo de evolução é lento, né? Se bem que é muito mais fácil isso do que o inverso. Agora, o inverso realmente é a contramão da natureza divina, da natureza da criação. Ninguém retrocede. Se a pessoa alcançou um patamar de evolução, um patamar de concepção da vida, não vai voltar atrás. Então não tem como uma pessoa boa ser ruim, salvo se ela não era realmente boa, era só uma aparência. Às vezes acontece isso, né? Uma pessoa se enclausura, fulano e tal, nunca fez mal a ninguém. Na onde ele vive? Não, ele mora sozinho lá, aí é fácil, né? Enclausurado, sozinho, numa ilha, não tem como prejudicar ninguém. Agora, a gente tem que ser bom aqui no mundo, no dia a dia, vivendo todas essas dificuldades com as criaturas, no trabalho. Daí nós falamos aqui da questão da riqueza, não é para simplesmente rotular o rico como uma pessoa ruim potencialmente, nada disso. É um instrumento muito delicado, muito sagrado da vida, da natureza. Foi nos colocado à mão para que soubéssemos usar da melhor forma. Usufruir sim, é necessário que tenha o bom carro, a boa casa, que faça a sua viagem, tenha conforto. Agora, isso não pode ser feito em detrimento de outras criaturas. É melhor que ele tenha sua fortuna reduzida à metade do que construir isso aí em cima da desgraça, da miséria alheia, né? Mas a fortuna de cada um é compatível com a responsabilidade de cada um. Tem muitas pessoas que têm o mínimo e ainda esse mínimo conseguem espoliando, explorando o seu semelhante, né? E eu acredito que realmente como mensagem final, como proposta final, que cada um, quando falar de problema, e vale para qualquer um, né? Para violência, para egoísmo, para qualquer dificuldade, antes de pensar na solução para os outros, pense na solução para si. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? E a partir de hoje, nós temos um hábito, nós religiosos, de levarmos a coisa às vezes a extremos, né? Então lê o Evangelho, fica todo contente, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, que beleza, né? Ao próximo como a si mesmo. Aí faz aquela reunião, faz aquela exposição, sai emocionado, vira a esquina, já começa a chutar o cachorro na esquina, chega em casa, maltrata o empregado. Então não adianta nada, não, ninguém vai amar a Deus enquanto não conseguir resolver as pequenas mazelas do dia a dia. A vida é uma grande caminhada e nós não temos que nos preocupar com o final dela, nós temos que nos preocupar com o próximo passo. Se não dermos o primeiro passo, jamais chegaremos ao destino. Então, que cada um se preocupe consigo, como pode melhorar, como pode contribuir, e deixe que os outros virão a reboque, os outros virão incentivados pelo nosso exemplo. Então é fazer a nossa parte e dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, que não possa ter um gesto de solidariedade, um gesto de carinho, um gesto de amor. Ninguém. Todos os dias. É uma questão de reflexão. É acordar todos os dias pensando como vai poder ajudar, como vai poder melhorar, como vai poder deixar de fazer muitas coisas ruins que todos nós fazemos todos os dias. Achar o erro no outro é fácil. Nós devemos buscá-lo, não só o erro, como a solução em nós mesmos.
Nós agradecemos a presença do nosso amigo, nosso companheiro Edson, no programa de hoje. E queremos convidar você agora, querido ouvinte, para ouvir a mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, de autoria espiritual do Espírito Meimei, chamado Confia Sempre. Antes disso, queremos deixar aqui também a nossa gratidão por ter estado conosco durante esse nosso programa de hoje. Fica aí nosso convite, agradecemos e desejamos a você uma boa semana.
Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.